racha.
O Vai ou Racha, um podcast de Alexandra Matos e Filipa Poço.
Olá! Estava a ver quem é que falava primeiro. Como nós sempre. Temos sempre este olharzinho, quem é que fala primeiro, quem é que vai tu. Não, e estamos cá, passados 15 dias, estamos cá de novo para mais um episódio.
Quem é que foi a última pessoa?
Epá, quem é que foi a última pessoa? Também estou um bocado
a
perdida.
UPA? Não.
Não, quem é que foi?
Eu acho que ouvi. Marta?
A Marta Neves, não foi a Marta, a última que gravámos, que
ainda não foi para o ar.
Foi aquela menina que está.
Quer dizer, hoje que está a ir para o ar. Pois foi a Peggy Art. Foi a última menina, foi a verdade. Tivemos a menina, verdade. Desta vez temos um menino. Ele já falou um bocadinho, portanto, se calhar já descobriram a voz. Alexandra, quem é que nós temos aqui hoje connosco?
É o Bigode do Cardigos.
Também conhecido como Gonçalo Cardigos. Ele é fotógrafo, faz assim umas coisas muitas giras. Ultimamente no Instagram tem dedicado mais à parte dos, que era o que eu estava a tentar perceber há pouco, como é que se chamava? GIFs?
Os vídeos com movimento,
exato.
Ainda não tem nome, podemos definir hoje.
Pode ser a cena do Cardigos, e não pensem noutras coisas, portanto vai ser a cena do Cardigos, vamos-lhe chamar assim. E ele está aqui connosco hoje, bem-vindo e obrigada por estares aqui connosco. Sim. És o segundo fotógrafo, se eu não estou em erro.
A primeira foi a Laura
Fontoura, foi a primeira fotógrafa. Exatamente. Que tivemos, e hoje temos um menino fotógrafo.
O sexo masculino.
Exatamente.
Depois do dia da mulher,
exatamente. Neste caso já passou. Sim. Há uns tempos, mas toda a gente sabe.
Podemos dizer que hoje estamos aqui a gravar a dia.
Podemos dizer.
A dia 9 de março e estamos a perder uma marcha pelas mulheres e contra a violência doméstica, que é muito importante.
Tu já tinhas tudo alinhado também para
eu
ir.
Eu já tinha tudo alinhado
eu,
para ir.
Eu, como assim, um bocado
repente...
atrasada, achava que era ontem.
Ontem houve manifestação, hoje há uma marcha que se chama Nós por Elas, que acho que é muito importante.
Muito importante. Tu quando falas assuntos sérios, também ficas toda tu muito séria. Olha, e vamos falar então do que interessa. Temos aqui o Bigode do Cardigos connosco, a página Bigode do Cardigos. Não temos a página, temos a pessoa que está por trás da página Bigode do Cardigos e também da página Saídos da Casca. Portanto, vamos falar essencialmente destas duas páginas hoje, mas primeiro vamos focar-nos na tua vaca, digamos, a pessoal, onde tu vais colocando assim os teus trabalhos e o teu portfólio por aí espalhado. Fotos tuas, poucas existem?
Não...
Puseste-me há pouco tempo, que eu por acaso reparei com a tua namorada. Fizeste há pouco tempo, portanto, fotos tuas.
Foi mesmo só para a declaração.
Detestas ser fotografada, eu percebi. Portanto, temos aqui uma fotografia onde tu apareces, que é uma publicação de 5, eu estou a ver
há
muito
cinco
mal.
Dias.
Há 5 dias, exatamente. De resto, é fotos dos teus modelos e das tuas modelos que tu vais apanhando.
Basicamente do que me vai apetecendo pôr. Até porque, se virem, eu tenho umas 100 publicações, porque eu estou sempre a apagar. Apago tudo.
Ai, apagas.
De repente já não gosto. Pois aí editava daquela maneira, agora já não me apetece pôr.
Ok.
Tipo, são cenas que eu vou
mudando.
Guardando,
sim, sim.
Tenho para aí 10 discos em casa com tudo. Okay. E até guardo os brutos para depois editar de outra maneira. E quando tiver um website com coisas que eu realmente acho que
voltas
faça sentido, meto tudo online. Porque eu não acho que seja... As pessoas não fazem o scroll até ao fim, raramente. Vocês,
sim,
por acaso estão a fazer.
Nós por acaso fazemos, sim.
E são poucas,
sim,
publicações.
E... Nós por acaso fazemos. Chegámos aqui à tua primeira neste momento. Nesta fase, pelo menos, andavas a pôr muito mais fotos a preto e branco. Pelo menos as 5 primeiras são a preto e branco. E são de quando, Alexandre? Vê lá aí.
Setembro de 2018.
2018. Portanto, outro. Apagas mesmo muitas coisas para trás.
E isto já nem é o meu primeiro Instagram, porque eu tinha outros Instagrams.
Já tinhas outro.
Que tinha uma página que... com a pessoa que é dos Cheios da Casca, com a Mimi. Nós começámos a fotografar juntos.
Ah, ela também,
tínhamos uma página,
também fotografa.
Agora já desistiu, mas fotografávamos os dois. Tínhamos uma página, fui criando, fiquei com 2 mil ou 3 mil seguidores, apaguei.
E mandaste fora.
Não
assim.
Quero mais, pronto. Acho que ela ainda está a página online, mas com um nome qualquer à toa e ficou. E depois criei uma só para mim. E vou apagando quando já não me apetece lá nada.
E não as arquivas, portanto apagas mesmo, eliminas da página. Hoje já dá para
dá
ir
para
arquivando.
E depois, sim, voltar a pôr,
e
se
voltar a pôr se quiseres.
Mas eu não... Os likes não... As pessoas quando virem, se,
claro,
quiserem seguir, quando eu meter outra vez...
Olha, tocaste aí num ponto interessante, que já tínhamos tido esta conversa com o Another Angel, também que é um ilustrador que esteve aqui. Como é que tu lidas com os seguidores e com os likes? É uma coisa que tu procuras ter mais likes e mais seguidores, ou pensas, vai, go with the flow, e não ligas, não ficas ansioso com isso?
Não, nem por isso. No início, quando eu comecei, usava muito os hashtags, partilhas, para ser partilhado, e não sei o quê, para as pessoas verem, porque eu comecei com a fotografar rap, por ser de mesmo Martins, tudo o que era artista, eu era o que não fazia nada. Eu gostava de ir para os concertos, pá, o que é que eu vou fazer? Uhum. Comecei a levar a máquina e comecei a fazer. E meti os hashtags para ser partilhado nas páginas, para as páginas me publicarem. Depois deixei de fazer porque realmente quem gosta e quem aprecia está lá e vê. Uhum.
Portanto, já não usas hashtags hoje em dia?
Não. Uso o meu hashtag, só que é o hashtag Cardigos é Mau.
Pois é, tu pões esse hashtag em todos. Eu ainda não
tinha percebido. Porquê Cardigos é Mau?
Isso veio do Bispo. E o Bispo, houve uma vez que viu uma foto que eu lhe tirei, eu mandei-lhe, e o gajo liga-me a dizer assim: eish, fuck, Cardigos é mau.
Isso é no mesmo bom comentário à Bispo.
Isso é mesmo. E ficou. Desde aí ficou.
Okay. E no início sentias que ao usares esses hashtags e ao marcares as páginas, eles partilhavam as tuas fotos?
A que eu tive mais notoriedade foi numa sessão, que se vocês quiserem pesquisar, está num site, não está no Instagram, que é a Sticks and Stones. Que é uma página de fotografia alternativa, de modelos alternativa, em que eu fiz uma sessão com uma rapariga que é a Leonor, que é de Évora, se não me engano. Fui ter com ela, não nos conhecíamos, fui ter com ela lá, fizemos em casa dela, ela tinha uma banheira brutal toda preta em mármore, que eu estava a testar na altura a fazer fotografias a rolo. Tinha começado há pouco tempo. E fiz uma sessão toda a rolo, e eles gostam muito de fotografia a rolo, e eu usei o hashtag, até depois comecei a falar com a dona da página por e-mail. Anda mais, é essa. Comecei a... se calhar não, anda para trás. Anda mais para cima, qual é que era a primeira?
A primeira é um website de leather bags and jackets.
Se calhar não dá para ver aí, eu vou procurar aqui.
E usaste rolo nesta sessão?
A sessão foi toda a rolo, depois eu fui revelo aqui em Lisboa. Agora já comecei a revelar por mim próprio e a digitalizar, que já aprendi. Podem ver por aqui se quiserem.
Então não é esta?
Era aquela, mas não deve dar para abrir aí, deve estar com algum problema de segurança. Mas eu procuro aqui. E então fui testar...
Tem nudez.
Tem nudez.
É por isso que eles não deixam aqui. Pois nós não nos podemos esquecer que estamos numa faculdade, numa universidade, no Instituto Superior Técnico, e há alguns sites que estão bloqueados.
Estou a usar
estás a usar o incógnito.
Incógnito.
Pois então devia dar.
Pode ver aqui se quiser.
E esta tu dizes que foi a que teve mais notoriedade, porquê?
A nível dos... Porque é uma página que tem, se vocês quiserem pesquisar no Instagram, a página tem 300 e tal mil seguidores.
Ah, ok.
E é da América, entendo. Portanto é muito pouco a ver com Portugal.
Ok, entendo.
E fiquei em contacto até que depois, pelo hashtag, fiquei em contacto com o e-mail da rapariga que é dona da página. E ela partilhou. Eu escrevi até a história da sessão e não sei o quê. Foi das que mais que eu me recordo.
Das que teve mais notoriedade.
Por causa dos hashtags.
Uhum.
Depois deixei de usar, mas...
Está brutal. E hoje em dia, tu só fotografas em modo analógico ou também usas a tua câmera digital?
Analógico e digital.
Pois eu quando conheci, estavas com a digital, acho eu.
Sim, eu tenho amor pelas duas. Há trabalhos que não é sustentável fazer
analógico.
Pois. Então agora tenho feito muitos eventos e não dá. Por acaso, o trabalho que eu faço mais agora, que é o Swagon, que é a festa em Lisboa, eles dão uma liberdade de fazer dois rolos por mês.
Ah, brutal. É pois, eu acho que tu já me tiraste uma fotografia lá, eu não sabia que eras tu, pois o João Pedro é que me disse, ah, é meu, porque ele cumprimentou-te e disse, mas tu conhecias o fotógrafo, e lá conheço, foi uma fotografia que tu me tiraste com a Sofia Mota, pá, há montes de tempo, ela viu-me, deu-me um grande abraço e tu, toma, logo apanhaste o momento e eu assim, fogo, eu nem sequer estava preparada para ser fotografada, nem vinha bonita sequer para a fotografia, mas a fotografia ficou muita gira. E eu acho que era analógica essa, tinha ideia que era, não sei porquê,
porque é ficou provável. Com aquela cor... Eu ando sempre com as duas.
Ficou com aquela cor...
Eu também já tive fases em que editava muito analógico.
Ah, ok.
Sou muito nerdolas, então eu vou sempre pesquisar tudo, sei editar de uma maneira, de outra, depois vai depende do mood.
Ou seja, a fotografia digital e tu editas para analógico, é isso? Uhum. Com aquele filtro
Agora já deixei de usar tão parecido, gosto dos tons da cor, não faço fake do grão, nem nada assim, gosto de separar. Porque se faço as duas,
claro,
cada uma
tem a sua identidade.
Uhum. Uhum. E fotografas muito, muito raparigas, são...
É preferência.
Inspiração.
Porque eu quando comecei a fotografar modelos foram sempre raparigas e, não sei, eu sinto-me mais à vontade, porque também acho que as raparigas se sentem mais à vontade a fotografar do que os homens.
Gostam mais.
É mais difícil. Ou apanhas rapazes que são modelos mesmo, ou pessoas normais a fotografar, as raparigas dão-se melhor do que rapazes. E eu fotografo muito mais pessoas normais que provavelmente ou querem vir, ou só, mesmo que seja só para terem fotografias na página do Instagram, e elas sentem-se mais à vontade e eu sempre fui por aí.
E depois há repercussão nos Instagrams delas e tudo mais.
Elas partilham muito, claro.
Eu agora, tudo o que vocês veem do follower que eu tenho é baseado nas pessoas, muito menos em mim,
porque
eu vou ao Instagram e muitas vezes, se eu estou no mood, posso ver se calhar fazer uns 30 ou 40 stories por dia de parvoíce, que eu uso muito para parvoíce o meu Instagram, e há dias que, por exemplo, não meto nada, tipo, estou concentrado a trabalhar e nem sequer uso. Não é aquela cena do ser constante, claro. Não sei o quê.
E as fotografias que tu escolhes pôr no perfil, tu pedes autorização aos fotografados em si, não só modelos, mas também, por exemplo, aos clientes que andam no Swagon, ou à malta da noite, ou no caso aqui temos a Bárbara Bandeira, que possivelmente estava a sair à noite, ou não sei se foi alguma sessão específica.
Sim. Não, foi à noite.
É à noite. Tu pedes autorização ou podes ir publicando à vontade, nunca tiveste problemas com isso?
Nunca tive problemas porque a maior parte das vezes... como eu sou uma pessoa que sou muito social, ela já vem a falar comigo. Por exemplo, essa fotografia vocês viram da Bárbara, eu falei com ela antes da noite do Swagon e ela até inclusive me mostrou o outfit que ia levar para ir fotografar.
Brutal.
Foi uma cena que eu decidi fazer, foi reinventar a noite, porque a noite era muito, se lembrarem, pá, há 5, 6 anos atrás, a noite era, as fotos da noite
eram horríveis.
Eram aquela para guardares.
Eu ainda hoje, mas lá está, isso são traumas de há 10 anos, que é, eu ainda hoje detesto tirar fotografias na noite porque acho que fico sempre horrível, com aquele flash todo na cara, ficamos sempre péssimas, aquelas fotografias
de discoteca, horrível. Era mesmo aquela fotografia só para o tesourinho.
Não, exatamente, para gozarmos depois uns com os outros, a dizer, olha a tua figura aqui.
E foi aí que eu decidi...
Mas tu não tens essas fotografias assim, tanto que, eu dou-te um exemplo, a fotografia com a Sofia Mota, que eu achava, bem, está péssima, isto está tipo horrível, eu nem sequer, pá, eu ia tipo saída do trabalho com uma roupa, pá, com um casaco às flores, acho que até estava com um casaco às flores, que eu gosto muito, mas tipo ia desastrosa.
Casual.
Bué casual. E a foto ficou brutal. Ficou, não sei se depois é do arranjo que tu lhe deste, pá, a foto ficou muita gira.
Eu perco muito tempo a editar estas fotos e vou sempre procurando material novo para ter, para ficar de acordo, porque o que eu quis fazer quando comecei o Swagon, e daí ser o Swagon porque é uma festa que tem um estilo muito específico e eu tenho liberdade para fazer lá o que eu quero, daí ser a única que eu fotografo e provavelmente não vou fotografar mais nenhum noite. Tipo de festas, eventos sim, festas eu gosto só do Swagon porque eles me dão a liberdade de eu fazer, e o que é que eu decidi fazer? Juntar a moda à festa. É um sítio onde as pessoas vão arrojadas, vão mais arranjadas porque é sair à noite.
Claro. Não, gosta... e depois é aquela festa com aquele estilo específico, as pessoas gostam de caprichar um bocadinho.
E porque não aproveitar para fazer uma fotografia que fique, porque antes eu não me lembro de ver as pessoas a usarem fotografias que tiravam nas festas no Facebook, em cenas assim.
Eu nunca usei.
Raramente, tu já usaste, raramente. Alexandre? Só para quando é para dar aqueles parabéns marotos e aparece aquela fotografia que está toda
tesourinho.
A gente...
Yeah, péssima. Mas ainda há discotecas em que isso acontece. Eu já fui a discotecas em que, pá, quando eu vejo lá o fotógrafo com a máquina atrás, meninas todas juntas para uma foto, não, por favor, não façam isto, que eu já estou desastrosa.
Pois há discotecas que não querem investir e depois tem aquele, é o fotógrafo de hobby.
Exatamente.
E o fotógrafo de hobby, se não investir muito em, claro, com o conhecimento,
depois é isso. Mas realmente o Swagon sempre fez, tu estás com o Swagon há quanto tempo? Já há mais de um ano?
Desde 2016, final de 2016.
Ok, quase há 3 anos. Ah, ok, não, se foi no final, então há sensivelmente dois anos. E eles também já tinham um registro para trás também muito, muito marcado, não era? Era o fotógrafo, era aquele super conhecido também.
Foi o Ivo Lázaro,
exatamente.
O Ivo Lázaro também tinha um registro muito específico.
Exatamente,
lá.
Eles já vinham com esse registro das fotografias de Swagon já
sempre,
muito específico.
Sempre foi uma imagem muito marcada.
Muito marcada, sim. Eu também acho que foi uma das boas estratégias de, pá, não digo comunicação, mas sim, acaba por ser comunicação, uma imagem é uma comunicação. De comunicação também do Breda e do resto da equipa, do
sim,
relógio
Breda,
também.
Do relógio,
sim, são os dois que eu conheço só. Não sei se tem lá mais alguém.
De momento são os dois.
São os dois. Então pronto, então disse bem. Acho que foi uma boa estratégia que eles fizeram desde sempre.
Sim.
E por isso, tu estás com eles.
Até porque espelha o tipo de festa.
Festa
e o tipo de pessoas.
É uma ligação muito à cena urbana e cada vez mais a cena urbana está com uma imagem muito forte. Tipo, o pessoal que faz mesmo... O pessoal muito novo fica, está em casa a aprender muito e depois espalha uma cena muito fixe para fora.
Sim, vocês acabaram de dizer aí qualquer coisa que eu não percebi, mas vocês devem se entender melhor no que toca ao hip-hop e essas coisas.
É aquela malta que gasta imenso dinheiro em ténis Balenciaga.
Já estou a ver.
Cenas vintage, muita cara só para andar aí a mostrar.
A fazer
é muito hype.
Qual é que foi aquela palavra que eu aprendi contigo, Alexandra? Aquela que eu até te perguntei como é que se escrevia, que era... está relacionada com o estilo, estás com a grife. Eu não sabia o que era, porque eu vi aquilo apanhado em algum lado. E a Alexandra é tipo a minha referência do hip-hop, porque ela escreve boas cenas de hip-hop e faz aquelas reportagens boas giras do Rimas. E então era tipo, Alexandra, explica-me o que é isto do grife, que eu não faço ideia o que é isto.
Um calão, muito calão para outfit.
Era, sim. Exatamente. Eu não sei onde é que apanhei isso escrito, mas apanhei algures, em algum sítio.
Arrocaram um grife.
horas a que publicas? Tens assim alguma... Não tens?
Não. É, publicas eu noto que às vezes há umas horas que eu publico que têm mais ou menos likes, uhum. mas se eu por acaso estou numa altura em que estou antes de sair de casa e quero fazer uma publicação e tenho que escrever alguma coisa realmente importante, eu faço àquela hora que é para ficar já despachado.
Ok.
Porque senão tenho que estar, vou no metro e não sei o quê, tenho que estar concentrado naquilo e depois perco-me. Eu perco-me muito.
Pois marcas sempre as modelos ou os modelos?
Tenho cuidado das pessoas que eu conheço. Deixar marcados.
Ah,
porque...
olha o Big, foi da minha turma. foi na minha turma no 7º, 8º e 9º, nos Salesianos Manico.
É
o David. Uhum, David Silva.
Não,
mentira, não foi 7º, 8º e 9º, foi 5º e 6º. 5º e 6º ano. Foi
também
nos
acompanha no Swagon, também costuma lá tocar.
Pois costuma assim. E o irmão dele
a ver
também.
Ali o Mike Eleven também.
Mike Eleven também está-lhe a dar muito agora.
Pois, eu só conheço os que lá está, os que foram da minha turma. Ou os que a Alexandra vai falando de vez em quando.
Mike Eleven é guitarrista português,
uhum.
mas também tem muito grife.
Muito grife.
se virem Mike Eleven também é muito pausado.
Yeah, então é à espera de um suposto álbum que foi gravado nos Estados Unidos.
Eu ouvi dizer que ele tem coisas muito, muito fresh para
há
sair.
Há um ano que eu estou a ouvir isso.
Já ouvi qualquer coisinha e gostei do que ouvi.
É, pronto, vamos esperar.
Olha, e sentes que por causa do Instagram já foste contratado para outros trabalhos, quer seja ou em eventos, como estavas a dizer uhum. há pouco, ou quer seja modelos específicas ou agências específicas, sentes que o Instagram já te ajudou nisso?
Já me ajudou, porque há muitas pessoas que chegam à minha página, não pelos seguidores, mas pelo que eu te disse, como a relação que eu tenho com as pessoas ser uhum. muito próxima e as pessoas fazerem sempre questão de identificarem, meterem na descrição e não sei o quê, e há muitas empresas e não sei o quê, que chegam pelo tagzinho que está no Instagram.
Uhum.
Acho que sim, ajuda-me bastante.
Pois que eu penso muito como é que era a vida dos fotógrafos antes do Instagram, não é? Tipo, ok, eram os sites, mas ainda antes disso, como é que era antes?
Mesmo na altura dos sites e para chegar aos sites.
E para chegar aos sites, é mesmo, é isso? Como é que tu divulgavas o teu site, não é?
Um boca a boca muito forte.
Muito forte mesmo. Portanto, hoje em dia o Instagram ajuda, hoje em dia não, já não é hoje em dia, já há uns bons anos para cá uhum. que o Instagram tem vindo e começou no Facebook, na loucura do Facebook.
Sim.
Agora o Facebook, tu não usas o Facebook, usas mais Instagram?
Uso o Facebook porque está ligado quando eu faço a publicação no Instagram.
Ah, manda para lá.
Para a página.
Ok.
Depois, se eventualmente receber alguma coisa na página, dá-me a notificação e eu vejo, porque uhum. já não tenho
ligação ao Facebook.
Já está muito cheio de lixo
pois
o
está.
Facebook. E o Instagram está
a começar.
Está a começar a ser
não,
bombardeado.
Não nos digas isso, porque eu gosto tanto do Instagram.
Está a começar.
Eu também acho que sim.
É. Bem. O que é que vamos falar?
Ah, eu queria falar dos shades, mas queria ver se tu
sim.
tinhas alguma, tipo, alguma também aí para disparar.
Não, em relação às fotografias, eu tenho sempre muita curiosidade sobre isso que te perguntei, sobre as raparigas, e principalmente no Swag On, há muita... Como é que eu ia te explicar?
Sensualidade.
Sem ser ofensiva. Sim. há muita sensualidade e sei que às vezes, não sei se agora costumas fazer, mas o meu namorado seguia-te no Instagram
uhum.
E diz que, eu falei com ele antes de vir para aqui e ele diz que...
Já não sei?
Acho que não.
Ah, fogo.
Acho que ficou chateado, não ficou chateado.
Faz um unfollow mesmo agressivo.
Fez
assim.
Um unfollow. Não sei bem porquê. Mas tu costumas ter abertura para receber gratuitamente pessoas para fotografar e não sei o quê, certo?
Certo.
E
vai dependendo do meu tempo e de se é uma imagem que eu acho que possa ser útil na minha cena, no meu estilo.
Ah, ok. És tu que publicas, não é a pessoa que... À partida não é para a pessoa usar para publicar.
Eu passo tudo à pessoa e depois a pessoa usa da maneira que quer, porque uhum. muitas vezes as raparigas querem usar no Instagram para se promoverem. Mas é uma cena que é de encontrar o que eu preciso para o meu trabalho. Ou mesmo que seja uma test shoot que eu quero testar um material novo, uma maneira que eu pensei, quero testar isto.
Ou
eu gosto
cenário,
sempre, eu gosto de estar com modelos e...
Uhum. Ah, claro, porque sabem fotografar, não é?
Yeah.
Uhum. Falavas aí das raparigas se promoverem também a imagem delas, o trabalho uhum. delas. Sentes que és muito alimentado por Instagramers, por influencers,
yeah.
certo?
Yeah.
Qual foi assim a influencer de topo que já... De topo, com mais seguidores.
Que vá com mais seguidores,
e que,
sim.
E que te trouxe também a ti mais seguidores.
Normalmente as raparigas que eu fotografo mais conhecidas quase sempre é na noite. E é fixe para mim porque eu penso, se elas me estão a deixar fotografar e na noite, é sinal yeah. que têm uma confiança gigante.
Yeah. Sim, o caso da Bárbara. A Bárbara uhum. tem imensos seguidores.
Yeah. E ela uhum. adora fotografar comigo. Ela vem ao Swagon. E tem imensa gente que vem e é muito gratificante. Chegam ao Swagon a dizer: pai, hoje nem vinha sair, mas queria vir tirar uma foto contigo.
Brutal.
Tipo, é brutal.
Yeah.
Porque tens os DJs que as pessoas normalmente já sempre foram para ir ouvir aquele DJ.
Uhum. Agora é o
tipo de casa. E chegarem.
Isso é... Isso é igual àquele gajo do documentário do Império dos Memes.
O Slut Whisperer.
Exatamente, já tínhamos falado uma vez. Yeah. Isso é tipo, a malta vai sair à noite por causa do fotógrafo.
Esse gajo é incrível.
Assim. Yeah. Tu já viste o que é tipo, deixas de... Imagina, pagas um bilhete ou pagas uma entrada, hoje em dia à noite já é muito, funciona muito por guest list, uhum. Mas pronto, quando as pessoas pagam uma entrada, não é para ver o DJ, mas é porque vai lá estar aquele...
Por acaso, acho que essa foi a personagem que eu menos gostei no documentário.
A sério? Aí foi a que eu mais gostei. Aí eu adorei.
Eu antes do documentário e eu curto da cena dele.
Yeah, eu adorei.
Pá, só a cena de ser slut.
Yeah.
Mas fico... ele é um gajo que usa isso, mas de uma maneira não ofensiva, e ele tem muito respeito pelas mulheres, inclusive é no, não sei se mostra no documentário, que ele havia uma rapariga qualquer, ele fez um concurso para raparigas que tinham...
Ah,
que
não mostra, mas eu vi no Instagram dele.
Raparigas que sentiam mal com o corpo porque iam fazer uma mamoplastia.
E ele ofereceu, pois foi.
Porque ele tem a cena do slut, mas de uma cena... Não é nada ofensivo, nem nada a usar o slut. É tipo, são as raparigas lá nas cenas dele despem-se e é champanhe
e mostram as mamas e não sei o quê.
Mas numa cena bué respeitosa. Ele, uhum. Pelo menos o que me deu a conhecer, eu achei bué respeitoso.
Eu vi no Instagram dele, tu falaste-me disso uma vez, quando estávamos lá no aniversário, no jantar da CUP, do nosso exatamente. Amigo João Grego. E realmente tu falaste disso e eu depois fui ver. E ele tinha lá tipo um destaque no Instagram dele, que ele fez tipo um concurso, um passatempo... E ofereceu uma mamoplastia de aumento, não foi só uma, acho que até foi o pai a dois ou três.
E ele foi lá a filmar.
E, e elas ficaram bem contentes no final, já tinham umas maminhas novas. E olha, muito, sim, foi uma. Foi, já que ele tem
valorizou
esse dinheiro.
O corpo da mulher.
Sim, valorizou, sim. Já que ele tem esse dinheiro, possivelmente também teve ali alguma parceria com uma clínica.
Ele move massas, ele tem para aí um milhão de seguidores, ok?
Pois,
que é.
E, sim, mas isso é, lá está, isso é muito giro, isso que acabaste de dizer das pessoas irem, já irem ao Swagon e dizerem-te isso, é gratificante, imagino que
há duas semanas vieram duas raparigas, duas brasileiras dizer assim, nós viemos do Brasil, estamos aqui de férias e só viemos aqui a este sítio porque nós vimos o teu trabalho e gostámos muito, brutal, gosto muito.
E fotografaste?
Fotografei.
As brasileiras, claro. Muito bem, as duas meninas que vieram para o Swagon e elas ficaram satisfeitas com o resultado.
Não falei com elas, nem sequer saiu o Instagram.
Claro, então não conseguiste marcar.
Não consegui marcar.
Uhum. Pois é isso, a escolha que tu fazes, tu fotografas, imagina, vamos pôr aqui um número, 50 pessoas numa noite.
Uhum.
Tu não vais pôr as 50 pessoas no teu mural, porque isso era tipo demasiado.
Mas
a seleção é como?
Eu chego a ter 3 mil e tal fotos, porque os GIFs são todos...
Sim, eu disse 50 era um número só, tipo, exemplar.
Eu chego a ter 3 mil e tal fotos, que são usadas para os GIFs também, porque os GIFs, imagina, são para aí 100 fotos seguidas que eu tirei. E depois envio cerca de 400 fotos para o Swagon e eles depois fazem também a seleção deles.
E partilham material, depois no...
E partilham eles.
Uhum. Okay. Pois é isso. Pois a escolha... Tu hoje em dia tens posto muito os carrosséis. Os carrosséis que é o chamado... esta lista que vais pondo... Yeah. Escolhes 5 ou 6 pessoas e vais pondo. Mas esta seleção é feita o quê? É o mais giro ou tens a intenção em a pessoa em específico?
Eu nem ligo pelo mais giro. É, muitas vezes eu ligo muito à técnica e reparo se está tudo bem de acordo com o meu gosto. E depois sim posso ligar ao estilo da pessoa mas isto tudo ao meu olho. Eu gosto mais daquela maneira porque aquele casaco preto ficou bem naquele branco.
É naquele fundo, ok.
Não tanto pelo outfit, pelo grife.
Pelo grife, sim. Mas olha que este rapaz que estamos a ver agora aqui tem um bom grife.
Um bom grife.
Ele está sempre na surra também.
Ah, também está.
Sempre.
O Ronaldo.
Olha, não sabia o nome.
Agora aos saídos da casca.
Sim, vamos lá. Da casca. Queres experimentar um bocadinho aos nossos ouvintes quem são os saídos da casca?
Uhum.
Os saídos da casca é um projeto que eu tenho com um dos meus colegas de casa, que aparece aí, que é o Torres, e com outra rapariga que é uma das minhas melhores amigas, que é a Mimi, que nós começámos de uma forma muito engraçada, que foi eu estar a fotografar, já estava na minha cena de fotografar, e o Torres estava a passar música numa festa da Praia Grande, só para ver aos anos que foi isto.
Sim, quando as festas na Praia Grande ainda batiam. Bem, eu lembro-me de ir, portanto.
E ele estava lá e o Gonçalo Cardigues, como é uma pessoa muito festiva, já estava num estado em que deu a máquina para o público. Eu dei a minha máquina para o meio do público, o público andou a fotografar-se ele próprio. E eu decidi
isso
que...
Isso é muito giro também, mas é preciso ter uma grande confiança no que se está a fazer.
Ou falta de noção do que está a acontecer.
Não, mas podia resultar coisas muito giras, mas...
Eu nem me lembro o que é que resultou, na verdade.
Ah, nem te lembras.
Resultou que eu acabei a vomitar essa noite, isso é certo.
E a máquina, onde é que ficou?
E a máquina andou por lá, depois algum amigo meu apanhou.
Apanhou,
e eu passei mais de metade da noite ao microfone com o Torres. Ele passar um quizombazinho e eu cantar por cima.
E tu, a seres o o Tom ser o MC, sim.
Exatamente. E depois começou daí e juntámos depois também a nossa, o nosso porta-chaves, que é a Mimi.
Uhum. Então são três, és tu, o Torres e a Mimi.
Yeah. Somos três, começámos para aí há 3 anos.
E assim se passa da fotografia para, para a música.
É. Exato. Eu sou... De trás da máquina para a frente.
Yeah. Eu sou uma pessoa que gosta, gosta de experimentar cenas novas e a fotografia permite-me experimentar cenas novas porque eu
tens um monte de cenas novas para experimentar, yeah, tu sabes.
Tanto faço muitas fotografia coisas de eventos.
Ele continua na linha de raciocínio dele, não vou distrair, não vou distrair.
Mas experimentando coisas novas, isto é, tanto a fotografia como a cena da parte da música leva-nos a sítios diferentes, a fazer coisas totalmente diferentes.
Claro que sim.
Antes da fotografia eu era animador infantil, que não tem nada brutal a ver com nada. Trabalhei 4 ou 5 anos a ser animador infantil. Uhum. Era o Peter Pan, o Mickey, não sei o quê.
Isso era muito giro.
Mas festas, tipo em festas? Ou em...
Era festas com uma empresa que eu trabalhava, que é a Fantoche. Que faz muito, muitas cenas com até famosos e não sei o quê, e é, uhum, festas privadas. Uhum. Em vez de teres, também tem, mas em vez de teres um insuflável e as crianças estão lá e depois os pais têm de estar lá a tomar conta,
tinhas um teatro. Tens
um, tudo, nós fazíamos tudo. Faziam a festa, tudo. Todos os adultos podiam estar descansados e nós fazíamos.
Tomavam
tudo.
Conta. Ah, que giro, isso é muito giro. Pois é isso, então realmente já estamos aqui a falar de outra área
completamente
de animação, diferente. Dentro sempre da animação, mas. Uhum.
Porque, até a própria cena da fotografia.
A fotografia também.
Tem,
sim.
Tem uma parte de animação.
Sim, sim, sim. Isso é muito giro. Então, e no caso, quando vais com os saídos para algum lado, quem é que vos fotografa?
Temos amigos nossos que gostavam de ir. O Pinto.
Já ouvi.
O Júlio. O Júlio também já veio connosco muitas vezes, o Júlio Lopes Pimentel.
Isso, não conheço.
Ele tem cenas, depois eu posso vos mostrar, tem cenas muito fixe também. O Vasco, que é o Vasco Mascarenhas, também vem muitas vezes connosco. E temos sempre,
a Sara Falcão,
por acaso,
também acho que já.
A Falcão também já esteve connosco, acho eu. Acho que já veio uma festa que nós tivemos, sim. E o pessoal vai. Nós por acaso tivemos sorte de estar no meio que temos o pessoal que gosta da multimédia.
Amigos. Sim, sim, yeah. Sim. E sim, temos... pois vocês já são todos da música, da fotografia, do vídeo. Vocês, yeah, têm um grupo, pelo menos os que eu conheço. Né? Sim, yeah, pelo menos os que eu conheço.
É,
do
foi
vosso
onde
grupo.
Eu comecei a fotografar, foi da música, tem, uhum, os Grog Nation, Bispo, tudo.
Começaste por aí, sim. Yeah. Sim, com artistas. Pois é isso, é o mundo realmente. Nós, eu acho muito que isso é muito característico da nossa geração, que nós fazemos todos muitas coisas. Damos uma perninha e bem feita, não é? Porque eu lembro-me, tipo, da malta, não dos meus pais, mas da malta geração dos nossos pais dizerem muito, tá, porque se tu não te especializas numa coisa, depois não vais ser bom em nada. Pá, yeah, eu acho que não é bem assim.
Na nossa geração, acho, eu também acho que não. Mais multitasking.
Nós fazemos montes de coisas e até bastante diferentes. Tu fazes montes de coisas diferentes, eu também e ele também, e bem feitas. Pelo menos, yeah, do que eu conheço do trabalho de nós os três,
hoje
bem feitas.
É muito mais fácil tu aprenderes a fazer coisas do que era antigamente.
Yeah.
Se calhar tinhas que tirar cursos, eu, por exemplo, não tirei nenhum curso e consegui aprender sozinho. As pessoas, se focarem e se for para fazer de uma maneira certa,
fazem.
Tu consegues fazer várias coisas diferentes.
Sim.
E ser bem sucedido.
Sim, eu no caso da edição, há bocado estávamos a falar em off, no caso da edição também tenho a minha escola superior do YouTube. Eu vejo os tutoriais todos no YouTube do Premiere, yeah, que eu edito em Premiere. E eu, pá, acho que tu conheces a minha edição. Yeah, eu domino.
Eu só sei cortar.
Só, não domino a parte dos grafismos. Pá, os grafismos não domino tanto.
Há cenas que é difícil, se calhar, e vais ter de tirar uma especialização, mas tu, sim, consegues aprender a base e ser uma base forte, uhum, no, tudo na internet.
Tudo sim, sim, yeah, eu aprendi tudo o que é efeitos e é, lá está. Os grafismos, se calhar, preciso mais de um After Effects desta vida, que não domino. Pá, yeah, também nunca abri o programa, portanto não, nem sei como é que funciona. Já vi pessoas a trabalhar, mas na edição foi tudo sozinho.
Acho que vamos ser uma geração de artistas, vocês não acham?
Eu também acho.
Não tem esse receio.
Sim, sim, porque é mesmo.
Há cada vez mais rappers, cada vez mais.
Sim, sim.
Yeah. Mas eu acho que também há espaço se as pessoas quiserem ser criativas para fazer outras coisas de uma maneira
mesma.
E vais ser um artista na mesma. Um carpinteiro que inovou numa maneira.
Sim, é um artista.
E é um artista na
sim,
mesma.
Sim. Nós temos tido aqui vários, desde a ilustração a passar por muitas áreas.
Acho que o pessoal
áreas.
Tem-se focado muito nas áreas principais, mas acho que há espaço para fazer outras coisas.
Sim, sim. Yeah. Os Saídos da Casca, portanto, este programa aqui está a ir para o ar em maio, uhum, na primeira semana de maio, que eu agora não sei de cor o dia, mas vocês, uhum, que nos estão a ouvir já sabem. Tu tens já sítio por onde é que vocês vão andar ou vai surgindo mais em cima da hora?
Vai surgindo, temos já marcado o Festival Village,
pois,
que nós já fazemos uma presença assídua.
Já foi, mas quando isto estiver aí para o ar, já foi
e esperemos que tenha corrido bem.
Exatamente, portanto, já estamos aqui a falar no futuro.
Mas... As datas vão aparecendo e vão aparecendo um bocado espalhadas pelo país, mas é assim, muitas vezes em cima da hora.
O tipo de festas que vocês fazem são mais universitárias, no caso do o Village não é bem universitário, aquilo não, é festival de segundo.
Mas é nesses 17, 18 anos e depois vai ao universitário.
Exato.
Quase sempre é nessas idades. Não tanto a idades mais avançadas, nem a mais novos.
Pois, porque nem nós tanto também os miúdos, sim.
Fazemos cenas muito, muito bebida e muito. É o escândalo, fazemos o escândalo, também não convém ser uma idade tão.
Eu por acaso nunca vi, estou triste.
Também não.
Nunca.
Vocês costumam ter a Carla Máximo também convosco?
Não, Putz Grila.
Ah, já, pois é.
Putz Grila tem a Carla. É a rapariga das tranças.
Das tranças, sim, pois. A bailarina. É ela, dança que se farta. Eu agora estava a confundir.
Yeah. Não, os Putz Grila têm uma cena que é o mesmo registro. Eles não, porque eles já têm cenas mais, eles já vão mais avançados porque têm a música própria deles.
Tem sim.
Agora sem uma música deles. Mas é o mesmo registro, é o registro de
tipo,
party art.
Party, yeah. Yeah. Eu tenho uma dúvida para fazer. Aqui tens muito menos publicações no Cheios da Casca. E imagino que sejam vocês os três tenham acesso à página.
Sim, mas normalmente sou eu.
És tu mais que tomas conta desta parte. Não publicas com tanta regularidade como quando publicas na tua pessoal?
Não.
Não sentes que isso te prejudica o algoritmo?
Não, na verdade, notas? Não ligo muito porque nós depois... A nossa cena dos Saídos da Casca é muito relacionada depois com a cena que nós temos, os contactos já temos com o nosso trabalho.
E acaba por ser sazonal também.
Exatamente. E depois, quando chegamos lá ao sítio, as pessoas depois, se tiverem interesse, vão à nossa página e vão-nos seguir ou não. Mas eu prefiro ter cenas que nos marcaram, sejam boas ou más, é cenas que nos marcaram e as pessoas depois fazem o scroll e vêm.
Yeah. Sim, é muito aqui à base nesta parte agora dos flyers que está a promover.
Nós temos bué poucas coisas aí e recebemos imensas mensagens de pessoal a dizer: temos saudades vossas neste sítio. Há sítios engraçado. Que nós já fomos para aí 3 ou 4 vezes.
Sim.
E o pessoal aí, nós queremos que vocês venham cá, querem ficar connosco depois do concerto. Nós muitas vezes ficamos lá no meio da festa,
no final. A seguir.
Sendo o vosso um público tão jovem, não é? 17, 18 e por aí, não gostavam de investir no Twitter? Cada vez mais é.
Por acaso, nós às vezes seguimos o Twitter e vamos ver, mas não temos uma cena nossa. Se calhar é um investimento a fazer. Nem mas eu próprio
os
tenho.
Miúdos têm
o pessoal do trap e não sei o que está muito.
Muito forte. Por acaso, eu acho que criei Twitter quando apareceu. Depois não percebi muito.
Eu nunca percebi como é que aquilo funcionava
que
também.
Eu acho que era muito de jornalistas
pois
e
era.
Partidos e coisas assim.
Eu não percebi muito daquilo.
Eu usava para isso em 2009. Usava
pois foi mais ou menos na altura que eu criei.
Para ver notícias. Perdão.
E não percebi muito o intuito daquilo. Eu assim, epá, não. Eu criei imagens.
Pois, aquilo já nem tinha. Porque... Aquilo ao início acho que nem tinha imagens.
Não,
era
não,
só podia, era texto e era aqueles sentidos.
Era o retweetar dos textos.
Era o retweetar dos outros.
Yeah.
Hoje em dia é que sim, os miúdos estão muito mais... Eu tenho Twitter e às vezes vou lá um bocado passear, muito para as notícias, que eu sigo montes de páginas de notícias, de informação, mas também vejo muito, os miúdos novos, com as músicas e com os traps e com os...
E depois cenas que aconteceram. E metem cenas que aconteceram num sítio, não sei onde. Ei, aquele rapper fez não sei o quê. E no Twitter chega logo. Toda a gente já sabe o que é que aconteceu naquele sítio porque o rapper fez aquilo e é no Twitter que põe, não é? Nem no Insta Story, nem não sei o quê, porque é muito mais fácil de partilhar.
O Twitter funciona quase como um ao minuto.
É um ao minuto.
O Instagram é mais a foto do dia, ou foi assim criado, e o Twitter é o ao minuto.
E o Instagram tem tanta informação pois, visual que tu não consegues, se quiseres que uma cena chegue mesmo rápido, não dá.
Até porque já não é cronológico, não é?
Vocês viram, por causa disto das redes sociais, no mundo artístico, viram o que é que aconteceu no Fire? Viram o documentário?
Sim.
Tu viste, não viste, Alexandra? Tu viste o documentário?
Eu segui o documentário, eu tinha visto que aquele festival deu
tinha
barraca,
dado barraca.
E, mas não sabia que eles iam fazer o documentário, porque eles usaram tudo.
Tudo, é que era
informação.
Do vídeo promocional deles.
E usaram para fazer o documentário.
Ai, mas brutal. Agora, vocês viram que aquilo foi tudo no próprio... Pronto, aquilo foi tudo divulgado tipo rastilho pelo Instagram com aquelas imagens laranjas. Aqueles quadrados cor de laranjas. Mas depois, a gota d'água para destruir aquilo foi uma Sandes que um puto pôs no Twitter. Lembram-se desse...
Sim.
E era foi do 8 ao 80, porque as pessoas deixaram-se confiar muito. Pelo Instagram, por pessoas do Instagram que eram miúdas muito fortes.
Influenciadoras,
tinham 18
sim.
anos na altura, aquelas Adidas e não
sim,
sei o
sim,
que.
Sim,
elas tinham 17, 18, 19 anos e o pessoal deixou-se levar. Mas deixaste lá 7 mil euros num festival porque aquela miúda disse que ia.
Não, e depois aquilo era um festival com target para malta com muito dinheiro.
Era luxuoso.
Luxuoso,
sim,
supostamente.
Fazer clamping. Clamping em tendas de refugiados.
Aí, pá, não, aquilo foi...
Isso aconteceu em Portugal.
Não, acho que não aconteceu. Epá, não sei, eu acho que na América não, eles viajam muito mais na maionese.
Eles são desmedidos.
Desmedidos. Eu também acho que sim. Nós cá somos muito mais do... Até mesmo nós vemos isso nos orçamentos. Nós contamos o euro do orçamento.
E mesmo que seja uma pessoa num nível assim... Estão toda ali, é tudo certinho.
Eu acho que tu cá não te metias.
Pois achas que as nossas influencers já teriam essa capacidade de atrair de tal forma que alguém ia pagar um bilhete para um festival que nem sabe ao certo se
vai existir.
É um nicho muito pequeno.
É mais pequenino. Não. Eles foram buscar as influenciadoras, as top mundiais.
Sim, para aquela publicação laranja foi toda a gente.
Foi toda a gente.
Eles pagaram a toda a gente para aquilo.
Depois pagaram e não pagaram pouco.
Sim, havia muito dinheiro envolvido.
Havia muito dinheiro porque eram.
Portugal não tem.
Que eram os investidores do aqueles investidores que ele arranjava com o,
sim,
como é que se chamava? O Bill
arranjava. Ia tocar o Drake.
Sim, foram-se meter com os grandes todos, não é? Com os artistas todos, que à última hora, epá, espera, eles ainda não fizeram pagamento, se calhar não vamos.
Não, e Drakes e isso nunca tiveram sequer na lista.
Pois não.
Eles depois disseram que isso era tudo mentira.
Era mentira.
Nem havia palco montado.
Aí é bem, como é que é possível?
Houve muito pessoal a arder com trabalho naquilo.
Pois houve, sim, principalmente a malta, a senhora, deu-me bué pena.
E eu vi por acaso, eu não fixei o nome, vi um fotógrafo que fez um grande trabalho lá com o fiasco
com
que foi.
Com o desastre.
E acho que ele teve muito sucesso, eu não guardei o nome dele, mas eu vi as fotografias com o gajo. Tipo, foi com a máquina, dizia que está à espera de fazer uma grande cena.
Sim, sim.
E fez só o desastre. Caos.
Sim, sim. Pois, isto está aqui a prova, o poder, não é, da rede social, no caso do Instagram, de venderes um festival só pelo Instagram. Que eles venderam um festival inteiro com a dimensão que... supostamente deveria ter, não é? Que eles venderam coisas que não tinham, tudo pelo Instagram. Depois tinha o site, mas o site já ia, entravas no Instagram para ires para o site para realmente efetuares a compra do bangalão.
Mas também
luxo,
serve
não
como
sei
aviso
quê.
Que
mas
que é uma plataforma
já
perigosa.
Como é que com o Instagram, tipo, conseguiram vender
chegas a todo lado agora com o Instagram.
Pois é isso, eu por isso é que eu queria muito também ver a tua visão de enquanto fotógrafo, como é que... É esse o fotógrafo?
Já encontrei, a Alexandra está aqui a procurar. Aqui. Ah, isto é do documentário,
Mas foi cenas tipo assim que ele fez, ele apanhou... Dá para fazer um trabalho genial.
Pois dá, com aquilo tudo, com a casa toda a arder, fire fraud mesmo. Eu queria muito saber essa tua visão enquanto fotógrafo, e tens outros amigos, outros colegas de profissão da área, aliás, que também estão no Instagram. Como é que o Instagram pode ser muito bom, mas também pode ser muito mau. Não é? Pode destruir assim.
É por isso que eu tento,
publicidade em geral, não é?
Exatamente.
Para comprar
bem, mas hoje tu, para ires para a televisão ou para estares num flyer, tinhas que pagar muito e fazeres uma coisa. O Instagram é grátis, né? Eu tiro uma foto e digo: esta foto é deste fotógrafo. Tipo...
E pode ser e pode não ser.
Exatamente.
Tudo, pode ser tudo,
questionável.
Muito acreditado e muito desacreditado.
Estou super magra porque usei o detox, não sei o que.
Exato.
E vai tudo comprar o detox, não sei o que.
Ah, isso então é um disparate.
Já foste.
Chegaram ao ponto de tipo, já não acreditas em nada, não é?
Já não.
Se toda a gente a meter e depois um dia é o creme, não sei o quê, mas o outro já foi. Ai, pá, esta Sands é que é mesmo boa.
Pois é, sim. Bem, realmente é um mundo por explorar e por. Bem, por
eu acho
acreditar
que é
ou não.
É das coisas que te pode dar mais sucesso na carreira para usar como método é o Instagram, mas não estás
dependente disso.
Dependente daquilo.
Claro.
Faz a tua cena e por acaso pode fazer com que te aumente o crescimento.
O crescimento, sim. Ou que arranjes trabalhos, como foi o caso, já arranjaste trabalhos através do Instagram. Yeah. E tu sentes que recebes muitos seguidores sempre que publicas, por exemplo, uma fotografia com uma rapariga ou um rapaz que tenha muitos seguidores. Marcas a pessoa faz a partilha, tu sentes que recebes muitos seguidores depois disso ou não tanto quanto isso?
Opa, eu tenho o circuito dos meus seguidores é... Normalmente é pessoal amigo daquele.
Ok.
Se for uma pessoa com muitos seguidores e mete, eu às vezes recebo 100, 200 seguidores.
Pois, tipo, num dia.
Num dia, que para mim é para aí o máximo que eu já recebi seguido.
É bué, sim.
Uma pessoa com muitos seguidores que seja se calhar fora do circuito. Porque de resto, já as pessoas que querem ver
já seguem.
E as pessoas que não querem ver já sabem que não me vão seguir.
Sim, depois também tens o perfil aberto. Portanto, quem não quiser seguir e quiser ir ver na mesma.
Eu vejo, eu tenho, sei lá, mil e tal, às vezes 2 mil pessoas a ver os stories. Que não é nada dos meus
dos
likes.
Dos likes, fez
o pessoal
não.
Gosta muito de andar à cusca.
É.
Até, se tu viso, agora os GIFs já estão muita gente a fazer.
Pois, não, começou
não
antes. Eu, não,
eu tenho
eu
muitas
não...
mensagens do pessoal a perguntar
como é que
se faz.
Claro. Sim,
e respondes?
Eu respondo com tudo os métodos que eu uso Não, claro. Vou, não vou estar a fazer um vídeo como é que eu faço.
Claro.
Se quiserem um tutorial, talvez. Eu penso em fazer um workshop depois. Mas eu
explico... O canal
do
YouTube, canal do Cardigos.
Há muitas... E não me importava. Claro. Fazia na boa. Mas há muitas pessoas que acham que é aplicação. As pessoas estão sim, muito concentradas agora no mundo das aplicações.
É verdade, que é, as aplicações
já
que fazem
aplicações
tudo.
Para fazer tudo, na verdade.
E o pessoal quer ter...
Fotos aquáticas.
E o pessoal quer ter, tipo, o topo com uma aplicação.
Claro.
Não, ou esforças, ou, tipo, a aplicação faz cenas fixes, mas...
Claro.
Eu tive, quando comecei a lançar os GIFs, tive muitas pessoas a perguntar, qual é que é essa aplicação? É. Por favor, diz-me, não sei o quê.
Aquela do 360 que é feito no... Aquilo é difícil de fazer no Photoshop, mas há uma aplicação que faz isso.
Tem menos qualidade, mas faz.
Por acaso, acho que a nossa geração também é muita geração das aplicações. É tipo, sim, há de certeza uma aplicação que faz
um
isso.
Gadget qualquer, já ninguém pensa que em... vai facilitar a vida.
Já ninguém pensa em editar à mão, não é? Como nós editamos as coisas.
Porque é pessoal que se calhar não é direcionado para a multimédia, mas quer estar no Instagram também. Tipo,
com uma boa imagem.
Com uma boa imagem, claro.
Olha, sentes a diferença a nível de likes entre fotos e vídeos, visto que no fundo é um...
Os GIFs, como os GIFs, é, tem menos. Tem menos e às vezes o Instagram mete como visualizações e não como gostos, vai variando, mas acho que tem menos. Tem menos e quando são mais fotografias juntas, quando eu faço a cena...
O carrossel
tem menos.
Tem menos também.
Também
houve uma altura em que o Instagram privilegiava os carrosséis, mas eu acho que agora já está a mandar para baixo também. É o vídeo, sim, houve uma altura que dizia, pronto, o algoritmo está constantemente a mudar, sim. No Facebook eu sei que muda todas as semanas, o Instagram acho que não é com tanta regularidade, mas tipo, aí uma vez por mês eles mudam ali umas coisas, porque as pessoas começam a apanhar as manhas só para ter um maior engagement, e não é suposto isto ser uma coisa o mais natural possível e não forçado. E eu lembro-me na altura, porque o Instagram gosta muito, tu uses as ferramentas que ele te dá, mesmo que edites as fotos lá naquelas coisinhas que o Instagram tem, do brilho e não sei o quê, mas o carrossel houve uma altura que era privilegiado. Como é que estamos aí a nível de tempo, Alexandre?
41,
portanto também já estamos aqui na reta final, nos minutos finais.
Mas eu
acho que agora também começou a prejudicar, que eu também já senti isso no meu.
As primeiras vezes eu pesquisei sobre isso, sobre o algoritmo, para ver realmente o que é que era, mas depois estavam sempre a dar informações novas, informações diferentes,
porque
e eu decidi.
Esquece,
vais a fazer a cena e se der, deu, se não der, não deu.
Sim, por acaso tu deves ter uma coisa diferente no teu, como o teu público é mais malta do meio artístico e também muito da noite, se calhar as tuas fotos postas à noite devem ter muito mais alcance.
Eu costumo...
Ou então não, porque a malta quando está na noite não está...
Eu costumo ter antes do jantar.
Antes do jantar,
eu meto sempre todas as semanas do Swagon o que se passou, porque há muitas pessoas que até me seguem a mim e não seguem o Swagon,
querem ver as fotos.
E depois mandam mensagens, eu digo que as fotos estão na página e pedem-me os GIFs e eu respondo sempre ao pessoal todo, sempre que consigo.
Claro.
E eu costumo meter sempre antes do jantar, que é para o pessoal, enquanto está a jantar, está a ver o que é que saiu. E está já a pensar no outfit para ir para a festa.
Sim, porque fica a ver.
Para inspirar-se.
Isto está aqui
foto,
a prova de
blusa,
que...
blusa, não sei o quê. Não vou usar.
Não, e está aqui a prova de que tu tens muito mais engagement do que eu, por exemplo. Eu tenho mais seguidores que tu, mas não tenho tanto engagement quanto tu. Mas pronto, o meu público também, lá está, é outro. É mais malta do Sporting. Portanto, se eu puser coisas do Sporting, eu acho que dispara ali muito os likes, mas se eu puser uma coisa normal, não tem assim tanto.
Se caso puseres uma foto de dia de praia, se calhar as pessoas
também não têm.
Não, se eu meter uma paisagem, o sol, ou é uma grande foto de paisagem, porque eu às vezes gosto de tirar e perco tempo a editar. E eu vejo que, eu já sei antes de pôr a foto, porque tu sabes o que é que as pessoas estão à procura também.
Claro.
Mesmo que seja uma cena que eu acho que está muito fixe, mas é uma cena muito normal, que pode ser, está muito cuidado, eu gostei, tipo, o ângulo está perfeito. Eu sei que as pessoas gostam muito do sunset, tipo, de cores muito fortes, tu já sabes mais ou menos o que é que vai dar. Mas se eu meter uma foto de paisagem, tem muito menos engagement do que de uma
pessoa.
Estão habituados a ver fotografias minhas de
modelos,
pessoal,
sim.
Retrato.
De retrato. Pois sim, é totalmente diferente. Se calhar se puseres uma, tipo, também num estádio de futebol...
Eu evito fazer isso. Eu não sou...
Se bem que for uma modelo ou um modelo, um homem ou uma mulher, num estádio de futebol, com o teu estilo de fotografia, ia ficar muito agir também.
É totalmente
diferente.
Adaptando. Porque eu não sou coeso no trabalho. E eu vejo que há muitas pessoas que são extremamente coesas. Tu gostas de ver o perfil até a andar assim, porque
bonitinho,
eles têm muito bonito. Eu não sou coeso nisso. Eu gosto de adaptar o meu trabalho a pessoas sempre.
É a única
coesão que eu tenho no trabalho.
Muito bem. Olha, e nós estamos mesmo a chegar ao fim.
Sim, temos de fazer as nossas perguntas finais.
Sim.
Que são sempre as mesmas. Numa palavra, define o teu Instagram, a tua conta de Instagram.
Inconsciente.
Completamente inconsciente. E para ti, na vida, o que é que ou vai ou racha?
Ui, o que é que vai ou racha?
O que é que ou vai ou racha? Tem mesmo que acontecer, portanto, ou vai ou racha. Acontece ou acontece? Ou é, é. Acontece ou não acontece? Não, acontece,
acontece, não, acontece ou acontece. Acontece. É continuar no mundo da multimédia.
Pronto.
Sempre.
Muito bem. Olha, Gonçalo, obrigada por ter estado aqui connosco. Gostávamos muito aqui da tua presença e de falar um bocadinho, de desbravar aqui um bocadinho o teu Instagram e o Instagram dos Cheios da Casca. Sim. E depois espero que gostes de ouvir, não é? Aliás, neste momento já nos estás a ouvir, porque se estiveres a ouvir é porque já chegaste a maio e vieste vivo do Village.
Obrigado, pessoal.
E nós, Alexandra, sim, nós vemos daqui
andando,
a 15 dias.
Sim, e agora vamos tirar uma foto muito gira para o nosso Instagram.
Sim.
Sim. Tenha máquina, pessoal.
Olha, tchau, beijinhos. Tchau.